I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
This is your thing, bum.
And the bass keeps running, running, and 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 running, running, and
in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned,
come on,
get started,
come on,
get started.
Soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's are doing. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid,
come on.
Get started,
come on.
Get started.
Time, y'all can't stand still, just and bang your spine.
Just
bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick, your mind fast, no more on another head trip.
So,
come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get
stoned,
come on,
get started,
come on,
get started.
Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon. Watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me.
somente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Meu amigo da Jovem Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Amar, pega aqui pra mim, ó. Levanta aqui pra mim. Abre ela, abre ela. Ó, ó, quem vai ganhar o jogo hoje, ó. Ó, Santos Futebol Clube. Olha que linda camisa do peixe, ó. Santos Futebol Clube. Hoje tá peixe e diante do Flamengo no estádio do Maracanã. Flamengo e Santos vão jogar e nós vamos transmitir para todo o Brasil. É, o Mengão, hein? Tomou um coco do Braga. Tomou três, era pra ter tomado quatro. Que aquele gol lá daria, hein? Daria, ó. Era pra ser quatro. Tomou três do Braga e hoje não ganha do peixe. Flamengo e Santos vão jogar e nós vamos transmitir aqui para todo o Brasil. Para a loja, sim. É sensacional das lojas, sim. Samsung Galaxy A56 5G, memória de 128 GB, câmera tripla e 50 megapixels. Apenas 2.548, aviso 10.254,80 por mês sem juros nas lojas, sim. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Paul, das pequenas às grandes obras. Rodada dupla, hein? Rodada dupla. Eu tenho o Santos, só que tem Flamengo e Santos do Maracanã. 5:30 da tarde. Na sequência, 7:30, né? 7:30, Bahia e Palmeiras, jogão, hein? Jogão. O Bahia e Palmeiras, o José Manuel de Barros vai transmitir o jogo do Verdão aqui na Pan. Agora o peixe. Vamos a partir da camisa do Colorado. A minha chega quarta-feira. É, rapaz. Camisa que foi vestida por Paulo Roberto Falcão. Agora é Mirinho. Ave Maria. Vamos nós. Vamos falar do peixe. Guilherme Nápoles. Vem aí o peixe do menino Ney. Menino Ney. Tava com a Mavi hoje pela manhã. curtindo uma piscininha, o que faz muito bem. É, mas menino Ney vai estar nos Estados Unidos. E aí, Nápoles? Boa tarde, Nápoles!
Tudo bem, Nilson? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que nos acompanha em mais uma jornada esportiva aqui da Jovem Pan. Um Santos modificado, inclusive com uma nova formação tática, hoje num 4-4-2 por conta dos desfalques. Rony e Neymar não estão à disposição devido aos respectivos terceiros cartões amarelos que receberam na última quinta-feira diante da equipe do Remo na vitória do Santos por 2-0 na Vila Belmiro. Com isso, hoje, o Santos com uma dupla de ataque, Tassiano e Lautaro Dias retornando ao time titular do Santos. Gabriel Barbosa está no banco de reservas, recuperado de uma lesão na panturrilha direita.
Lautaro Dias, aí vai ficar difícil até parar o Flamengo. Tassiano e Lautaro Dias, a dupla de ataque do Santos do Maracanã. Agora o Mengão, o meu Mengão, Mengão que mexe com o meu coração. Flamengo é destaque, diga lá, Nápoles.
O Flamengo que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, meu caro Nilson César. Perdeu durante a semana, também na quinta-feira para o Bragantino. Na verdade, tomou um coco. Derrota pelo placar de 3-0. E para hoje, enfrenta o Santos com mudanças, porque o Pulgar foi expulso.
É, era para ser 4, né?
Era para ser 4.
É, porque aquela anulação lá, até agora não estou concordando, hein? Ah, não, deu nada. Bora. Foi sem querer. Vai lá.
E a novidade no time do Flamengo, meu caro Nilson César, na ausência do Pulgar, suspenso, foi expulso contra o Bragantino, é o Everton Araújo no meio de campo, camisa de número 52. De resto, é o que o Flamengo tem de melhor à sua disposição, Nilson.
O nosso Mengão enfrenta no Maracanã o Santos Futebol Clube. Tem Santos e Flamengo. Você vai curtir o Flamengo e Santos comigo. Flávio Prado está aqui. A 10 do Santos ele viu Pelé. A 10 do Flamengo ele viu Zico. Agora a gente vai ver o quê? Bom Tempo. Como é que é? Everton Araújo. Ave, mas Samuel Lino. É tragédia. Boa tarde, seu Flávio Prado.
Boa tarde, Nilson César. Boa tarde, amigos da Jovem Pan. O Flamengo tem uma coisa que você precisa elogiar. O Flamengo, ele conseguiu destruir uma coisa que estava pronta e funcionando. Com uma capacidade, com uma rapidez impressionante. Estava tudo certo no Flamengo. Demitiram o técnico.
Mas não reclame, já ganhou o título do ano.
Pois é.
Que é o campeonato estadual nos pênaltis.
E o português comemorou, inclusive. Então, o Flamengo está tudo certo, tudo alinhadinho, resolveu inventar. E como eles mesmos dizem, os portugueses, quem inventa, inventou ele, né? Então, sambou. O Santos, o troféu do Santos é evitar rebaixamento. Ganhou do Remo, cumpriu o que tinha que cumprir. E agora vai para o Rio de Janeiro como franco atirador. Claro que o Flamengo é favorito. Mas tem que jogar um pouquinho de futebol, né? Que tá jogando, não sei se ganha não, mas é favorito.
Muito obrigado. Esse é o meu amigo Flávio Prado. Ele vai comentar comigo aqui, Flamengo. Esse, claro que, na teoria, o Flamengo é favorito e bem favorito contra o Santos, né? É, só se fizer uma partida muito fraquinha, né? Mas o Santos pode surpreender. É, vamos ver. Mas também com o Tassiano e Lautaro Dias, hein? Olha a dupla de ataque do Peixe. Quem mais que tem aí para chamar? Vamos girar os repórteres da Jovem Pan daqui a pouco. Guilherme Silva, vem aí. Você vai apresentar o pós-jogo hoje, Guilherme? Não? Hoje vai. O nosso que canelada, né?
O nosso... Hoje é só o pós-jogo, depois do jogo do Corinthians.
Depois do jogo do Corinthians. Ah, nós vamos transmitir Corinthians. Desculpa, falei Bahia aqui que eu...
Mas estaremos informando
o primeiro e segundo.
Estaremos informando o jogo do Bahia e Palmeiras também.
Ah, então vamos informar Bahia e Palmeiras e transmitir Corinthians e Inter.
Isso.
Então nós vamos transmitir Corinthians Internacional com o nosso José Manuel de Barros. E aí, Guilherme, você vai falar do quê?
Do Palmeiras, Bahia e Palmeiras.
Ah, isso aí. Pensei que você ia falar do Flamengo. Você não, nasceu hoje... no bairro de Rostani, Osasco.
Guilherme Nápoles.
Ele nasceu em Rostani, lá em Osasco. E ele vem querer ser flamenguista, dizer.
Então, que... isso pouco importa agora, Nilson. Isso pouco importa.
Mas você assumiu esse negócio de ser Flamengo?
Isso pouco importa.
O que, que deu na sua cabeça essa loucura? Para, Guilherme Silva. Boa tarde, Guilherme.
Muito boa tarde, Nilson César, Flávio, Nápoles, nossa audiência, já vão unir também. Sobre Bahia e Palmeiras, Nilson César. Vale destacar que hoje o Palmeiras com desfalques importantes, Piquerez se recupera de cirurgia no tornozelo e também as ausências de Vitor Roque e Paulinho. No caso do Paulinho já fora há um tempo maior, mas o Vitor Roque na questão ali de recondicionamento físico. Ele viajou, mas não será relacionado para a partida. A ausência no time do Palmeiras, o Vitor Roque. Além disso, Jefté sofreu uma lesão muscular na coxa direita. É outro que fica fora, o Palmeiras com desfalques contra o Bahia. Nilson César.
Você tem alguma coisa para falar do Mengão? Algum destaque do seu Flamengo?
O que você quer?
Não, algum destaque, algo novo.
É, o Flávio, o Nápoles, vão falar melhor depois. Porém, hoje o Paquetá no banco, né? O Paquetá foi muito mal contra o Bragantino, saiu no intervalo.
Então hoje tá, esse aí já vai ser cortado da Copa.
É, dificilmente, né? Ficou mais difícil na última rodada de amistosos. E hoje começa no banco de reservas do Flamengo, o Carrascal, né? Ganhou a chance nessa vaga que seria do Paquetá. Então o Carrascal tá escalado na esquerda.
Ô, Flávio, desculpa. O que tem esse Samuel Lino, Flávio Prado? Perguntei se o Samuel Lino vai começar jogando. Porque ele começa jogando com todos os técnicos.
Ele era um jogador que entrava com relativa regularidade no Atlético de Madrid. Mas era mais um jogador de defesa do que de ataque. Nunca foi um titular absoluto, nunca foi um protagonista.
Eu acho ele
tanto
fraco.
Que quando o Flamengo quis comprar pagando uma bala, eles venderam rapidinho. Mas o Felipe Luiz parece que gostava muito dele.
Não, mas nosso Felipe aí, com o Portuga, que tá lá também, ele é titular. Eu não sei o que esse rapaz tem, que tá sempre titular do Flamengo. O Luiz Araújo, por exemplo, parece muito mais jogador que o Samuel Lino, mas muito mais jogador. Pode jogar pros dois lados, pode jogar na esquerda, pode jogar na direita.
É, se fala muito no Samuel Lino, que realmente não tá numa grande fase, mas o Felipe, nos bastidores, se falava disso, que ele escolhia, por exemplo, o Samuel e não o Everton Cebolinha pela característica.
Ah, tem o Everton Cebolinha.
Hoje o Cebolinha tá machucado. Hoje o Cebolinha tá machucado, mas também seria uma opção ali na esquerda. Porém, o Cebolinha é um jogador que vai mais pra linha de fundo, é um jogador mais ali de velocidade. O Samuel tem isso, mas é um jogador que invade mais a área. Então, é uma característica diferente, né? O Samuel Lino, ele costuma invadir mais a área, jogar mais pelo meio e marca muito também, ajuda na questão de marcação.
Eu
então,
acho ele fraquíssimo. Eu acho o jogador
não tá numa fase boa, né, Nilson? Não tá numa fase boa.
Não, mas não tá não, nunca esteve, desde que chegou. É nota 5,5, 6, olha lá. Entendeu? Ah, porque taticamente, é esses caras que acham que entendem de futebol. Futebol é uma coisa simples, tem que jogar o melhor. Entendeu? Melhor tem que jogar. Cebolinha é melhor? Joga Cebolinha. Luiz Araújo é melhor? Joga o Luiz Araújo. Esses caras vêm com discurso tático. Ah, mas é uma cascata que eu dizer pra você. O que você quer que eu fale? Boletim de São Paulo? Ah, pra já. Vitor Boni! Tricolor meteu 4. São Paulino é o torcedor mais passional do planeta. Ontem eu recebi, eu tava lá na outra fonte de renda transmitindo. Aí vinha recado. Campeão voltou. Agora vai. Para, São Paulino. Para com essa bobagem. Que campeão voltou. Mas tá bom aí.
São Paulo é, se ele jogar tudo bem, pleno, quinto lugar, quarto, é o que dá pra fazer.
É lógico.
Só.
Que campeão
que
voltou.
Isso. Mas eles estão loucos pra que o time comece a virar o fio pra derrubar o Roger. O Roger já entrou derrubado. Né? Mas é isso. Agora eles acham que vão ser campeões. Tá bom.
Ô Flávio, você avalia um treinador, pelo menos com uma temporada. O Cartucho sempre falava isso, ele tinha razão. Você tem que dar uma temporada pro cara pra ver se o cara é bom ou não. Né? Agora é tem 5, 6 jogos do Roger.
Mas ele já entrou contestado, né? E outra, é ano político no São Paulo. Começar a perder, o cara que trouxe o Roger já perde força eleitoral. Só pode pensar em eleição. Lá é uma. O grupo lá só pensa em eleição.
Ele não pensa em pagar a conta, R$1 bilhão que deve?
Isso é detalhe, isso aí não importa não. Eu até comparei agora há pouco no Canelada, o que é o São Paulo hoje com na Penha, né? Você também deve ter pegado isso no final da tarde. Naquela época não tinha risco, nada, então todas aquelas senhorinhas saíam pra rua, cadeirinha e ficavam batendo papo.
Poxa, peguei.
Pois é. E uma contava as coisas para outra, era aquela, sabe?
A gente põe na calçada,
sabe? É, coisa mais. E as crianças brincando e as senhorinhas contando uma segredo para outra. Todas elas eram mais ou menos a mesma vida e tal. quando elas brigavam, uma começava a contar o podre da outra, entendeu? Então, você fez isso, mas você fez
aquilo.
E a gente ficava tudo em volta ouvindo, falar quando as comadres brigam, as verdades aparecem. O São Paulo é exatamente assim. Todos eles são do mesmo grupo. E aí, quando o cara começa a crescer muito, alguém conta os dele. Aí ele conta o do outro. É igualzinho. O São Paulo que eu conheci era o time de Cardeais. É, hoje são as velhinhas de fim de tarde na periferia.
É isso que eu ia te falar. Nós conhecemos o São Paulo em uma outra época, né? Com dirigentes muito diferentes, né? Com gente muito diferente.
Sim, né? Você comparar o nível é uma coisa que parece até outro mundo. Outras... Nossa senhora. O São Paulo era um... Você ia lá, você passava uma tarde conversando com aquelas pessoas.
Você aprendia.
Você fazia quase como uma pós-graduação.
É.
Hoje, também, mas é outro tipo de pós-graduação.
O Cândido Garcia, quando entrei aqui em 82, já faz 44 anos, né? O Cândido me mandava lá cobrir, na semana, Português e o São Paulo. 2 dias na Portuguesa, 3 dias no São Paulo. Depois entrou o Dirceu Cabral como repórter e o Dirceu se efetivou como setorista do São Paulo. Nossa, há 44 anos atrás, você já faz muito tempo, né, viu? Nossa, a gente tinha uma época de São Paulo maravilhosa, com dirigentes incrivelmente educados, finos, sabiam o que faziam. São Paulo não devia para ninguém. São Paulo...
Muito pelo contrário.
Pelo contrário.
Construiu um estádio.
Lutava-se para jogar no São Paulo.
Sem dúvida.
Hoje o jogador, entre opção de São Paulo e um outro, ele cai fora do São Paulo. Não paga em ordem, ué.
Não, um negócio assim, assustador. Você olha o que foi e o que é, você fala, nossa senhora, parece outro mundo. É outra coisa. Não, eu falo, não devia usar nem a mesma camisa e nem o mesmo nome, devia trocar. Porque até um assinte. Tem nada a ver uma coisa, mas nada, sobrou nada, 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 nada. Nada, nada.
Tem toda a razão. É uma pena. Isso é triste, mas é uma grande verdade. Você que é um São Paulininho novo, viu, Nápoles? Você pegou uma época terrível. São Paulo era exemplo em tudo, de administração, de gestão, gente séria dirigindo.
Peguei o fim da fase boa.
De inovação.
Inovação.
Tudo. O São Paulo tinha uma verba reservada para o Dr. Turíbio. O São Paulo ia numa feira na Alemanha e trazia todas as novidades em termos de tecnologia, de todo tipo de coisa nova que tinha para o futebol. São Paulo tinha um acordo com uma empresa de iluminação que toda vez que surgissem lâmpadas com mais capacidade, trocavam as lâmpadas do Morumbi, era sempre o mais atualizado. Era um negócio completamente.
Depois veio o CT, aquele o departamento de fisiologia, parte física doutor,
não existia
São Paulo.
Isso no Brasil.
Os caras vinham de fora para se tratar no
exatamente
São Paulo.
Exatamente isso, exatamente isso. Hoje, lembra que o Rogério Ceni falou que não tinha água na piscina, estava cheio de cadeira. Então é uma piscina, um negócio. Não, realmente, e fora a dívida, né? Meu Deus do céu, o São Paulo construiu um Morumbi sem um centavo, vendendo carnê.
Hoje deve um bilhão.
Pois é, vendendo carnê, todo mundo ajudando, todas as outras torcidas, inclusive, vendendo, ex-jogadores, o pessoal, o José Poi foi maravilhoso nisso, todo mundo ajudando, fazendo um monte de acordo para ter um grande estádio. Foi sede dos maiores.
Você viu como é que está lá o CT da Licotia?
Não.
Abandonado.
Banco quebrado,
quebrado,
tá uma situação
sem
constrangedora.
Mas banco quebrado, sem pintura, abandonado, largado.
Por isso que eu falo, eu sempre falei isso, né? Quando eu era criança, eu era torcedor de São Paulo, minha família era torcedor de São Paulo, ajudou o São Paulo, inclusive financeiramente, não dentro da capacidade. Família minorava, fazia quermesse, arrecadava dinheiro, dava pro time e tal, não sei o quê. E é porque era uma coisa, e o orgulho do meu avô era dizer: São Paulo não é melhor nem pior, é diferente, é especial. E aí eu comecei a conhecer o São Paulo e falei, nossa, meu avô tinha razão, coisa extraordinária. Até que em 1989, o São Paulo escolheu entre Antônio Leme Nunes Galvão e Juvenal Juvencio, escolheu o Juvenal Juvencio. A partir dali, a debandada foi total. Alguém vai dizer, mas ganhou, claro, até para você destruir coisas. Uma coisa quando ela é muito bem feita, até para destruir demora. Mas também quando vem a destruição, um buraco, vai precisar, aí acabou. Aí não acredito que nunca mais chegue nem perto daquilo. Nem o São Paulo, nem ninguém. Mesmo que o São Paulo chegou, duvido que alguém chegue.
Eu também acho. Fala, meu caro Vitor Boni. Fala do tricolor do Morumbi. Diga lá, Boni.
Abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. O São Paulo enfim respirou na temporada 2026 sob o comando do técnico Roger Machado. Na noite deste sábado, o tricolor paulista recebeu o Cruzeiro no estádio do Morumbi pela 10ª rodada do Brasileirão e goleou pelo placar de 4-1, com o show do Ponta Ferreirinha, hat-trick, o primeiro dele na carreira e, por óbvio, com a camisa do São Paulo para garantir os 3 pontos para o time do professor Roger. Além dele, Jonathan Calleri, o artilheiro do time na temporada, também deixou o seu, abriu o marcador de pênalti e contribuiu para a vitória tricolor. Com esse resultado, o São Paulo, além de saltar na tabela de classificação da competição nacional, também respira sob o comando do seu treinador, já que vinha em um momento de muita pressão. Eram 3 jogos seguidos sem vitória, com 2 derrotas e 1 empate. E precisava desse resultado para dar um basta nesse começo de crise. Agora o tricolor vira a chave, pois tem pela frente estreia na Copa Sul-Americana. No Uruguai, o São Paulo enfrenta na terça-feira o Boston River pela primeira rodada da competição intercontinental. Agora, além disso, é importante observar a situação de Robert Arboleda, zagueiro equatoriano, que foi desfalque do São Paulo nesta partida diante da Raposa. Isso porque não se apresentou com o restante do elenco e, sem avisar a diretoria são paulina, viajou ao Equador, seu país natal, para resolver questões pessoais. São Paulo tentou, buscou o contato com ele ou com pessoas próximas, mas não conseguiu. Isso que pode marcar o fim de uma história de quase 10 anos do zagueiro equatoriano com a camisa são paulina, ele que chegou ao Morumbi em 2017. Uma novela que vai se desenvolver nas próximas horas e é claro que você vai acompanhar todas as informações sobre esse episódio e também sobre a sequência da temporada do São Paulo aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Outro abraço pra você, Raoni Reis do plantão hoje, né, Raoni?
Hã? Estamos juntos, Nilson, estamos juntos.
Raoni Reis, você tem tudo de alemão, né? Você tem, assim, a cara de filho do Karl-Heinz Rummenigge. É, Rummenigge, jogou muito Rummenigge, muito, muito. E aí, Raoni, plantão da Pan, grande abraço pra você, coordenando no plantão, cabeceando, faz de tudo. Boa tarde, Raoni!
Boa tarde, Nilson, boa tarde pra você, Flávio, Gui, a toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Final de semana de Páscoa, mas também de futebol brasileiro. Ontem, nesse sabadão, tivemos 3 jogos do Brasileirão. O São Paulo goleou o Cruzeiro em casa, no Morumbi, 4-1, hat-trick. Primeiro hat-trick da carreira de Ferreirinha. O Curitiba empatou. O Fluminense conseguiu empatar no finalzinho contra o Coxa, diante do Curitiba, lá no Couto Pereira, 1-1 para Curitiba e Fluminense. E fechando o dia aí, clássico carioca, Vasco e Botafogo. Vasco saiu na frente, mas o Botafogo conseguiu virar 2-1 para o Fogão. E hoje, nesse domingão, estamos tendo agora Chapecoense e Vitória. Vitória com a menos, acabando ali o primeiro tempo, já nos acréscimos, por volta de 48 minutos já da primeira etapa, 0-0 para Chapecoense e Vitória. E mais tarde também temos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Furacão, clássico aí de Atléticos Mineiro, Atléticos, Atlético Mineiro e Furacão, portanto. Já também temos Flamengo e Santos no Maracanã, sem Neymar, com volta de Gabigol, e o Flamengo também com alguns desfalques, e com volta também de jogadores importantes para a continuação do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 19h30, temos Bahia, Palmeiras, Corinthians Internacional. Corinthians Internacional que você acompanha aqui na Jovem Pan, na voz de José Manuel de Barros. E também estaremos com posto, Nilson. Teremos informações também de Bahia e Palmeiras, com Guilherme Silva e Fábio Piperno. Mais tarde temos, às 20
Guilherme
horas...
Guilherme Silva vai estar lá no posto, não? É o nosso locutor no gasolina.
Ele saiu daqui agora. 5 minutinhos ele vai lá para Bahia, lá para Salvador, fazer o posto de Bahia e Palmeiras. Rapaz. Você acredita nisso? E às 20 horas temos Mirassol e Bragantino. E para fechar o dia de Brasileirão, esse domingão de Páscoa, com Grêmio e Remo.
Muito bem, você vai ficar comigo aí, né? O nosso Raoni Reis está aqui no plantão esportivo permanente da Pan e também na coordenação da jornada da Jovem Pan. Daqui a pouco tem Flamengo e Santos jogando na estátua no Maracanã. Um grande clássico, um grande jogo. O Flamengo vem de derrota, perdeu para o Bragantino 3-0. E o Santos, hein? Santos é de vitória. Ganhou do Remo, clube do Remo de Belém do Pará por 2-0. Neymar não joga e não vai jogar também a próxima, né, Nápoles? Pela Sul-Americana, não é isso?
É, a programação do Santos, Nilson, é de usar um time alternativo na estreia da Copa Sul-Americana,
contra o Deportivo Cuenca, no interior do Equador. Inclusive, eu estive na Vila Belmiro na quinta-feira, na vitória do Santos, e foi justamente sobre essa programação do Santos a minha pergunta para o Cuca na entrevista coletiva pós-jogo. Perguntei se essa suspensão do Neymar, essa ausência hoje do jogo contra o Flamengo, poderia, quem sabe, mudar os planos do Santos para contar com o Neymar nessa estreia da Copa Sul-Americana. Até pensando, claro, na Copa do Mundo, o Neymar tem essa pretensão de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Para isso, ele precisa jogar. Para isso, ele precisa se mostrar. Então, perguntei para o Cuca. Falei, Cuca, com a ausência do Neymar contra o Flamengo, o torcedor pode ter a expectativa de um Neymar jogando no Equador? E o Cuca desconversou completamente. Falou que o Neymar tomou muita porrada contra o Remo, que ele teria que ser reavaliado. O Santos já planejava no cronograma do Neymar um controle de carga, o mesmo controle de carga que o tirou do jogo contra o Mirassol e também no Cruzeiro, já planejava isso para o jogo contra o Deportivo Cuenca. E nem mesmo essa suspensão contra o Flamengo faz com que o Neymar esteja nos planos do técnico Cuca para essa estreia na Copa Sul-Americana. O Neymar, portanto, desfalcando o Santos em mais um jogo. Serão dois nessa semana, hoje contra o Flamengo e depois contra o Deportivo Cuenca. A expectativa, claro, é de que ele retorne no próximo domingo, jogando dentro de casa contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, domingo às 8 da noite, esse horário tenebroso aí que a CBF vem adotando nessa temporada.
Ô Flávio, tá todo mundo, Flávio, apostando, né? Tá tão na cara que ele não vai pra Copa, que eu tô achando que ele vai, Flávio. Eu tô achando que... Você sabe, né, Flávio? É, a gente já tem um pouco de história desse negócio de futebol, né? É muito além do campo uma convocação para a Copa do Mundo. É muito além de campo, o que está rendendo, o que não está rendendo. Você sabe disso. Então eu tenho uma sensação que no dia 18 vão chamar o Neymar.
Eu acho que se ele tiver um mínimo de condição, ele vai. Só se ele tiver realmente, não conseguir nem andar, tiver machucado, tomara que isso não aconteça. Senão ele vai sim, ele vai, eu também acho que vai. São 26 e tá tudo bem, eu levaria.
A informação que eu tenho, cara, Flávio, é quente. É que o grupo quer o Neymar.
Eu acredito.
O grupo conversou com o Ancelotti a respeito da presença do Neymar.
Até tira o foco deles, né? O Neymar seria o foco de tudo e tal. Então seria realmente interessante. Ô Nilson, você usa muito esse termo, então você sabe o que é controle de carga, que eles falam toda hora?
Esse controle de carga é uma cascata.
Grande. Uma das maiores. Controle de carga é cascata.
Cascata,
uma baita cascata. Por exemplo, eu esses dias não trabalhei. Estava fazendo controle de carga. Entendeu? Agora, amanhã eu vou dar uma volta na praia, vou fazer um controle de carga. Controle de carga, você lembra que o nosso Zé Carlos Guedes falava do protocolo de intenção?
Outra cascata.
Quando o político chega na cidade, e ele sabe que os caras querem que eu faça uma ponte, ele quer voto. Então ele faz um protocolo de intenção. O que é protocolo de intenção? Protocolou uma intenção, não é nada. Controle de carga é a mesma coisa. É uma baita de uma cascata. Então o que é? É, de vez em quando eles inventam as cascatas diferentes, né? Tinha um negócio do KACA, lembra? Agora a cascata é. Tudo é controle de carga. Ué, não é? Controle de carga. Ó, eu vou comer menos, tá? Fazer um controle de carga. Eu vou até o banheiro, então, fazer um controle de carga. Tudo é controle de carga. Essa baita cascata,
outro
né?
Outro dia conversa eu vi uma cascata assim, ó. A nossa diretoria executiva resolveu condenar tal coisa, mas só pode recorrer porque daqui a 10 dias o senhor tem para recorrer, porque o conselho deliberativo agora vai julgar. Outra cascata. Se já é verdade, porque se já condenou a executiva, faz o conselho ratificar e pronto, né? Essas cascatas eu vou dizer para você, viu? A gente não engole mais. Mas eu tô no meu feeling, meu caro Guilherme Napoli. Ah, o Neymar não aguenta esses jogos aí, puxar. Mas isso é até um óbvio. Eu vejo os caras analisando isso. Eu faço a ver, esses caras são tudo tonto. Eles estão falando óbvio. É claro que ele não aguenta mesmo. 8 jogos consecutivos, 1 mês e meio de torneio. Que a Copa do Mundo é um torneio. E 1 mês e meio. Mas é o cara, rapaz. Um jogo do 20 minutos faltando aí, um Bélgica e Brasil, né? Numas oitavas de final aí. Uma jogada, bota o cara ali. É muito mais fácil ele decidir do que qualquer outro, entendeu?
É, e só ele pode fazer o diferente.
É, fazer uma coisa diferente.
Só ele pode fazer, no futebol brasileiro, só ele.
Ah, mas então, mas aí ficam analisando que, ai, não vai ter, não vai conseguir acompanhar o ritmo desse jogo, não vai pegar na bola.
Não vai mesmo, não, pegar na bola ele vai. Agora, acompanhar o ritmo não vai, claro também não precisa, não, né? Não é isso.
Mas pra que analisar isso, né? É tão bobo, isso a gente não sabe que ele não consegue.
Controle de carga.
É uma idiotice. Mas o cara, quem joga futebol sabe disso. Você pega um gênio desse aí, que é o caso do Neymar, e mesmo sem condição física igual aos outros, 10 minutos ele faz uma jogada, ele não fez contra o Remo, ele não estava jogando nada contra o Remo. Nada. Eu estava vendo o jogo. Tava jogando nada.
Dois passes.
Aí ele meteu uma bola pro tal do Tassiano Carequinho, que o cara se espantou. Ele falou, como é que ele achou eu aqui? O jogador que recebeu a bola se espantou. Falou, como é que ele me achou aqui? E depois o outro gol também, a participação dele. Em duas jogadas, dois gols do Santos, com a participação do Neymar.
E fora que numa Copa do Mundo, quando levanta o Neymar do banco, os caras falam, opa. É. O cara fala, opa, peraí, né?
É, toma deixa, um deixa cuidado, tomar cuidado, né? Ah, não, vai entrar o...
Não, com todo respeito, vai. Não, com todo respeito, o Ryan, que é um cara de um baita futuro, pode chegar no. Ou o Hendrick, ou... ok, mas quando o Hendrick levanta o Neymar, tá melhor botar dois.
Mas ali, o Hendrick que vai, viu?
Não, mas eu acho que. Eu citei o Hendrick por citar, eu acho que o Hendrick.
O Hendrick que, disse que tomou puxão de orelha, bem puxado.
Eu acho que.
É, porque é perna, muito. Porque é perna. É, mas... é um pernaço. É, diz que é perna. É um cara duro, perna. Por isso que. É, mandaram ele lá para Lyon. É perna, ele chegou lá achando que ia vestir a camisa do 9 do Real Madrid, era dele e de ninguém mais, entendeu? Menino, não é assim, menino. É perna. Aí disse que tomou um puxão de orelha, disse que baixou a bola, conversaram muito com ele, disse que ele vai ser chamado para a Copa do Mundo. E eu acredito mesmo que ele vá.
Ô Nilson, só queria, em cima desse assunto, desse tema Neymar e Copa do Mundo, trazer uma informação também. A convocação acontece no dia 18 de maio. No dia 17, o Santos enfrenta dentro de casa a equipe do Curitiba. A vontade da diretoria do Santos é trazer esse jogo para a Neoquímica Arena, a casa do Corinthians. A diretoria entende que o Neymar precisa desse grande espaço, desse grande estádio, de uma grande visibilidade para ter um campo bom. O campo da Neoquímica é maravilhoso, sensacional. E o Santos quer trazer esse jogo para a capital paulista, um estádio lotado, para dar ao Neymar uma possibilidade ainda maior de encantar Carlo Ancelotti e ele ser convocado no dia
18. O Ancelotti se incomoda com uma coisa em relação ao Neymar. Os parças em rede social. Porque os caras acham que não chega essas coisas até ele. Chega. Então, parceiro fazendo brincadeirinha em rede social. Porque italiano, viu, Napoli? Ele tem outro tipo de cultura. Bem diferente da nossa cultura aqui. Bem diferente. Então, isso daí é uma coisinha que incomodou o professor Ancelotti. Os parças com esse negócio de ficar com brincadeirinha em rede social, sabe? Isso aí incomodou o professor Ancelotti. Mas ele vai levar o Neymar. Pode escrever, dia 18 de maio
tá
ele vai
pacote,
ser chamado.
Né? Oi? Isso está no pacote, né? Isso aí da molecada está no pacote. O Napoli deu uma informação correta, perfeita, como sempre. Mas aí uma observação só. Dia 17, o Neymar já está convocado ou não está convocado. Não vai depender do jogo contra o Curitiba para ele ir ou não.
Claro.
Eu até diria mais. Dependendo da situação, nem colocava para jogar. Sabe aquele negócio de... Sabe a lei de Murphy? Naquele dia o cara machuca, pega... Eu nem colocaria para jogar.
E até já tá decidido. Até para completar, Flávio, é uma informação que eu tenho também. Caso no dia 18 o Neymar seja convocado para a Copa do Mundo, ele não joga mais pelo Santos depois da convocação. O foco dele vai ser a Copa do Mundo. Então as partidas do Santos pelo Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, que acontecem entre o dia 18 de maio e a apresentação da seleção brasileira pensando na Copa do Mundo, o Neymar, caso seja convocado, não estará à disposição com foco na Copa do Mundo.
Ó, só se ele não tiver nada de condição física, tiver com o joelho machucado, vai operar, joelho quebrado, sem condição nenhuma de jogo. Se ele tiver um pouquinho de condição de jogo, ele vai para a Copa do Mundo, se o senhor. Hoje, data hoje, com a condição de hoje. Hoje ele não foi lá nadar com a Mavi? Então ele está bem ainda, está andando bonitinho, foi fazer a sua natação com a filha, não é verdade? Então ele vai para a Copa. Agora se vai. Agora. O Brasil vai ganhar ou vai perder a Copa por causa do Neymar? Isso é cascata também, viu, Flávio? Isso também não concordo. Se perder, não é por causa do Neymar, que não foi. E se ganhar, não é por causa do Neymar, que foi. Então, eu não acho que tá ligada a coisa aí. Mas que tem chance de ganhar, tem.
Tem, claro. Ó, tem duas seleções que estão bem acima do Brasil. A França e a Espanha. Aí vem um monte de seleções e o Brasil tá entre elas. É isso aí. Aí vem a Argentina, aí vem... sei lá. Já começa a apertar um pouquinho. Aí vem o Brasil, Portugal, um pouquinho, pode incomodar.
Portugal é meio café com leite.
A Alemanha, que você tá tudo quietinho, essa, de repente essa, ela aparece.
Essa
aí
é
vem um monte de seleções intermediárias que podem chegar e o Brasil tá entre elas.
Uma Copa, você sabe, vai ter, por exemplo, cruza aí por um acaso Alemanha e França numa quarta de final de Copa do Mundo. É expulso um jogador da França e a Alemanha elimina a França. Uai!
Isso é coisa aconteceu de Copa... Espanha e França antes, já sobrou uma vaga. Um cai e o outro fica. Eu acho que Espanha e França, principalmente a França, se o Brasil pegar, aí tem. Aí não tem. Aí, por mais que... Aí não dá. Até porque o Brasil, quando tá bem, não encara a França. E o que aconteceu aqui foi um espancamento, né? O jogo Brasil-França que a gente viu foi um espancamento. Foi a única vez na minha vida que eu tive dó da seleção brasileira. Eu falei, nossa, tio, que morrer de pena. Foi um espancamento. Não acho que vai mudar muito essa situação.
É, mas lembre-se também que em 2002 a França foi lá para o Japão e Coreia como favorita.
Isso, e caiu na primeira fase. Por isso, pode acontecer. Agora, eu acho que se o Brasil pegar a França direto, a não ser na final. Final é outra coisa. Mas no meio da competição, aí não vejo o chão, não vejo jeito. A própria Espanha. A Espanha talvez seja um pouco aquele jeito de jogar diferente, mas a França acho que é muito complicado. Mas enfim, são todas teorias, né? Só ver como é que é. E se o Mbappé tiver suspenso, né? Já muda um pouquinho a França.
Claro! Ou então ele machuca no jogo.
Lógico. É. Então, a gente tá falando em teoria, na prática a história é outra.
A Copa do Mundo é completamente diferente a prática da teoria. Entendeu? A França em 98 ganhou a Copa. Deu uma surra do Brasil no jogo decisivo lá em Paris. Aí foi pro Japão e pra Coreia, todo mundo fala: a França vai atropelar, vai ganhar de novo. Saiu na primeira fase. Primeira fase, o Brasil foi campeão invicto. 2002. Sabe como é que classificou para a Copa 2002, Nápoles? No último jogo, contra a Venezuela. Demos sorte ainda. Estava lá eu e Vanderlei Nogueira. Não esqueço desse jogo. Nós fomos lá em São Luís do Maranhão transmitir esse jogo. Brasil e Venezuela. E o Brasil tinha Cafu de um lado, Roberto Carlos do outro, Ronaldo, Rivaldo, Kaká. Um timaço. Ronaldinho Gaúcho, timaço, classificou no último jogo na Bacia das Almas contra a Venezuela. Foi lá para a Copa do Mundo, o que aconteceu? Ganhou 7 jogos. Foi campeão invicto. Como foi campeão invicto também, qual é a outra Copa que nós somos campeões invictos? Você tomar um 10, Guilherme Napoli, agora, qual é a outra que nós fomos campeão invicto?
70.
Ah, é.
É, vem comigo. Quero um
filho assim.
Na verdade, o Brasil nunca perdeu os jogos que ele foi campeão. As Copas que ele ganhou, ele pode não ter. É que quando você diz invicto, você está falando, ganhou todas.
É, mas não teve, mas teve empate.
É, né? Mas o Brasil, quando ele foi campeão, nunca perdeu. Ele ganhou.
Ganhou, Itália, por exemplo, ganhou nos pênaltis.
É, ou ganhou ou empatou, né? Ou ganhou ou empatou. Mas essa que o Nilson citou, ganhou todos os jogos.
Todos.
Em 62 ele empatou com a Inglaterra. Em
70 ganhamos da Inglaterra. 1-0.
Não. Em 62. 62.
Ah, então, em 70 nós ganhamos todos.
62, ele não empatou com a. Ele empatou com a Inglaterra e depois ganhou da Rússia, que aparece Pelé e Garrincha. Aí depois ele ganha em 94, também não ganhou todas. Não. Ele empatou um jogo com a Suécia, naquele estádio lá fedido. Foi. Que eles colocaram lá, estádio fechado lá. E 2002, da mesma forma, empatou com a Turquia. Então, em duas Copas, o Brasil. O Brasil jamais perdeu um jogo nas Copas que não foi campeão.
Tá vendo só? E tomara que tenhamos surpresa. Não é o favorito, mas está entre os favoritos.
Precisa arrumar mais encrenca, né? Tá muito calmo. O Brasil, quando ele ganha a Copa, ele vai debaixo de porrada. Tá muito calmo. Tá precisando acontecer algum caos aí pra poder aí. Aí eu começo a acreditar mais. Tá muito, né? Tá muito bonzinho. Tá muito. Quando vai debaixo de porrada.
Mas não tem jogo contra o último jogo aqui no Maracanã. Contra quem? Egito, é isso?
Egito já é lá nos Estados Unidos.
E vai ter um
jogo contra o Maracanã.
Panamá, já pensou, perde pro Panamá.
Isso seria bom. Isso seria bom. Que aí já vai.
Panamá 1-0.
É. Pô, a seleção de 70 saiu do Brasil debaixo de porrada. A de 82 saiu no colo de todo mundo, merecia.
E sempre que sai achando que. Ah, eu lembro 2006. Chegamos lá na Alemanha, tudo de nariz empinado, quadrado mágico. Vamos ganhar.
É certeza. Viemos só pra pegar a
porrada. É, vamos lá pro break, né? Um break, nós voltamos. Porque o assunto é Copa do Mundo, amigo. Copa tá batendo na porta aí, né? Batendo na porta. Um break, nós voltamos já. Porque futebol é na Pan. Até já. Jovem Pan.
Na
nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho.
Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi, sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Vem cá, qual brasileiro nunca ficou grudado aqui no rádio para acompanhar um jogo? Brasileiro sempre dá um jeito de torcer. É paixão que chama, né? E se a gente já gosta de torcer? Com a Bet Nacional isso fica ainda mais divertido. Todo lance ganha uma emoção diferente. Do jeitinho que o Brasil gosta. Então bota essa paixão para jogo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na